Boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Hoje, sexta-feira, dia de analisarmos o mercado do feijão, mercado que ao longo da semana parece ter empacado aí, não ter conseguido buscar novos patamares de preços. A gente viu em semanas anteriores essa tentativa de melhora dos preços, a expectativa de que a demanda pudesse melhorar com o início do mês, mas parece que não foi isso que aconteceu. Vamos confirmar, obviamente, essa informação com o Marcelo Liders, presidente do IBRAF. O Marcelo, que hoje está lá em Cascavel, no Paraná, mais tarde ele participa de uma palestra junto aos produtores lá da região. Marcelo, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E vamos começar com o mercado, Marcelo. O que que aconteceu, o balanço dessa semana e evolução dos preços, Marcelo?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, produtores. É um prazer poder conversar com vocês de novo, né, aqui do Cascavel. Cascavel finalmente chovendo, coincidiu a nossa chegada com as chuvas aqui, então um ânimo bem diferente do que vinha tendo até agora. Com respeito ao mercado de feijão, foi vendido um bom volume, né, de uma localização mais concentrada durante essa semana, muito parecido com o que aconteceu semana passada. A região do Vale do Araguaia vendeu um volume grande de feijão aí na faixa de R$ 90 a R$ 95, principalmente de duas cultivares, da cultivar Dama e da cultivar Gol. Aí o restante dos polos de produção do estado de São Paulo, Minas, no restante do Goiás também, tiveram uma comercialização um pouco mais lenta. Ainda que o valor um pouquinho melhor, na faixa de 100, 105 até R$ 110, mas com um volume aquém daquele que seria o ideal no momento em que a colheita acontece.
O que que está acontecendo, Marcelo, nesse momento? Tem oferta demais?
Olha, a oferta, sim, ela é concentrada. Nós tínhamos já colocado isso, né, de que o mês de agosto seria um momento em que haveria a maior área sendo colhida, desde o final de julho, passando por agosto, a primeira quinzena do mês de setembro. E essa concentração está acontecendo. O que acontece agora é que os produtores têm consciência disso. E na medida em que eles têm consciência de que é um momento de pico de oferta, eles também começam a trabalhar estrategicamente, vendendo o mínimo possível, aproveitando o momento em que o mercado dá alguma acelerada, né? O mercado nunca permanece totalmente parado. Há algum comprador. O comprador chegou a um determinado valor, os produtores têm aproveitado para vender. Por exemplo, tem na ideia vender a 110. Percebeu que 105 é o preço do dia, é o preço da região, ele vende. Se no dia seguinte subir para 110, ele não fica esperando, não, agora eu vou vender a 120, né? E protelando. Não, ele bota o um número, ou verifica o mercado e imediatamente coloca a venda e vende aquele produto na medida da necessidade de caixa. Então, eles vão administrando dessa forma.
Então, apesar da concentração da oferta, né, que impede aí um avanço dos preços, essa estratégia do produtor de esperar melhores preços e vender compassadamente também evita quedas muito mais fortes, Marcelo.
Sim, de um lado existem as consequências que alguns julgam não ideais no mercado de feijão, de você ter um desenvolvimento lento, né? Mas certamente a possibilidade de agora, tá? Por exemplo, em final do mês de julho, início do mês de agosto, uma concentração maior de oferta, se todo esse feijão fosse de cultivares que escurecem, a gente teria um mercado trabalhando muito abaixo do valor que está trabalhando hoje, porque todo mundo ia precisar vender na mesma hora. Esses feijões ajudam o produtor a administrar, né? Então isso é possível. Não é a solução de todos os problemas, mas ameniza o problema. Tanto quanto uma quantidade maior de armazéns climatizados, a questão também da busca do produtor incessante junto com os pesquisadores, que é de diminuir o custo, administrar essa questão do custo, conseguindo diminuir um pouco o custo, e isso torna também possível que eles sobrevivam na atividade. Não está fácil, o preço está muito baixo, em algumas circunstâncias está abaixo do custo do produtor, mas são circunstâncias que acabam atenuando para alguns esse momento complicado.
Muito bem. Agora, Marcelo, como é que está a demanda? A gente sempre falou aqui que não existe uma queda de demanda, mas me parece que alguns números começam a mostrar isso, que isso não é uma verdade absoluta, é isso, Marcelo?
Exatamente. Existe um levantamento que é feito todos os anos pelo Ministério da Saúde, e esse levantamento é bastante incrível. Ele é um levantamento muito bem feito, do consumo de cinco vezes por semana por parte da população. Eles ligam, fazem ligações nas casas das pessoas de todo o Brasil. E a conclusão, ela agora acendeu a luz vermelha, porque, por exemplo, uma capital como Curitiba é a capital que mais caiu o consumo de feijão entre 2010 e 2017. Né? E o percentual que caiu é estarrecedor. Né? Nesta capital caiu 20%. No Brasil, caiu ao redor de 8% a média. Né? Então, se você começa a fazer os cálculos, aí é fácil chegar a um número ao redor de 100, 130 mil toneladas de consumo a menos em relação a 2010. Do outro lado, você tem um aumento da oferta do feijão carioca, é um feijão que tem resistência para ser exportado, não é exportado ainda, e você tem os produtores muito concentrados nessa cultivar. Então, junta diminuição do consumo com super oferta, e você tem aí um cenário bastante desafiador para os produtores e para todo o setor aí à frente, né?
Agora, já tem uma resposta em relação ao que pode ter acontecido nesses últimos anos? Por que que o consumo está caindo, Marcelo?
Veja que o fast food, ele avança muito fortemente, né? Principalmente sobre a população mais jovem, adolescente, né? Você tem questões econômicas, né? O prato feito, ele não é necessariamente algo charmoso para a maioria das pessoas, né? Então, a pessoa acaba por pressa, ou porque é mais comum hoje em dia a pessoa fazer um lanche na hora do almoço, né? Comer algo rápido, ou até o contrário, né? No jantar. Então, em vez de consumir feijão e arroz, acaba não consumindo feijão e arroz no jantar. Outro fato é o fake news que existe, né, de que o feijão engorda, né? Pelo contrário, a gente teve um longo período em que, inclusive, os nutricionistas defendiam que o feijão deveria ficar fora de qualquer dieta de emagrecimento, né? Então, hoje, a saúde trabalha no sentido de que, para se ter saúde, tem que comer feijão. E se você consumir feijão, você tem menos fome, você tem maior saciedade. Né? Então, depende muito de como o feijão é preparado, né? Um feijão cheio de bacon, certamente, é um feijão que tem mais calorias do que um feijão sem bacon. Né? Depende se você vai juntar uma quantidade grande de farinha de mandioca, mais arroz, mais... Como é que vai ser o teu prato? Né? Então, isso são as místicas que existem hoje no mercado de feijão e que acabaram fazendo diferença aí nos últimos anos. E você tem também, não pode menosprezar, a grande influência que o varejo tem tido, disponibilizando ele, concorrentes ao feijão, e diminuindo muitas vezes a área de venda do feijão. O fato de que o feijão também não tem evoluído na área de industrialização, é sempre do mesmo jeito, tem que usar panela de pressão, você vai olhar os jovens, né, as meninas, elas têm medo da panela de pressão, você conversa com uma menina de 20 anos, ela tem medo de cozinhar feijão na panela de pressão. Então, há alguns passos que precisam ser dados para esclarecer a população e colocar a verdade, restabelecer a verdade sobre o feijão e, com isso, voltar a ter aí um consumo normal.
Mas isso já está sendo feito, Marcelo? A partir dessa constatação, tem uma reação acontecendo?
A nossa atitude no IBRAF tem sido a seguinte, tá? Você, a partir do momento que você detecta um problema, um desafio, né? Se você fica lamentando sobre ele, seja ele qual for, você não tem avanços. Então, rapidamente, a gente precisa arregaçar as mangas e partir para alguma ação. Planejada, obviamente, conversada, discutida, mas partir efetivamente para ação. E que ação nós estamos pretendendo? Durante o fórum, algumas ações já estão alinhadas, né? Por exemplo, chamar a atenção da indústria, chamar a atenção da população de que feijão não é somente o feijão que a gente conhece, da forma que a gente conhece de preparo, né? A diversificação que é possível a partir dele, mesmo em receitas que a dona de casa pode fazer, a diversificação em termos de feijões, um feijão rajado tem um sabor diferente de um feijão carioca, que tem um sabor diferente de um preto e de um branco, e, inclusive nutricionalmente eles são complementares, né? Mas eles são diferentes. A outra vertente é o quê? A indústria, né? Nós estamos chamando fortemente a indústria, vão ter uma presença maciça da indústria, dos empacotadores e das grandes empresas podem industrializar o feijão. Então, não é só o feijão em lata, mas são as farinhas de feijão para fazer um pão com farinha de feijão, fazer diversas receitas. Né? Aí você acaba atendendo, inclusive, a demanda das pessoas que têm problemas com glúten. Tá? Então, celíacos, isso já está acontecendo, não é inventar roda. Tá? O mundo tem, hoje, seguramente, há 5 anos atrás, a última vez que eu vi um levantamento sobre isso, eram mais de 700 produtos diferentes. Você tem, eu não sei o nome genérico dele, mas espécie de... Imagina lá, um bacon visto feito de feijão assado, certo? Então, o México, por exemplo, é comum, existe lá o feijão vitus. É mais ou menos isso que seria, feijão vitus. Uhum. É uma forma de você apresentar para criança, para adolescente, e que é saudável. Então, essas são algumas atitudes. A outra atitude é o quê? É buscar alinhar todos aqueles que são envolvidos com a cadeia produtiva, todos, insumos, pesquisadores, enfim. Nós vamos reunir todos eles, a indústria de arroz também, que também tem um desafio de ter queda de consumo nos últimos anos, e nós vamos buscar, através das redes sociais, harmonizar uma mesma comunicação ao mesmo tempo. Então, por exemplo, vamos bater na tecla de que o feijão tem ferro, coisa que todo mundo sabe, tá? Mas é todos falando que tem ferro e é bom para quê, em que circunstâncias e como é que você pode administrar isso, qual é a quantidade que tem que comer, qual é o efeito, todos ao mesmo tempo. São atitudes que estão sendo tomadas. Por outro lado, buscar divulgar fora do Brasil o feijão carioca. Então tem uma missão partindo no final do mês de setembro, na última semana do mês de setembro, de exportadores e alguns produtores também, que vão acompanhar uma viagem, uma missão empresarial do Ministério da Desculpa, de Relações Exteriores, mas é a APEX. Uhum. Então, a APEX está apoiando e o nosso plano já está pronto. Nós temos um chefe que já testou e preparou receitas indianas com feijão carioca. Então, nós vamos levar essas receitas para que os indianos degustem durante uma feira e durante um coquetel que vai ser feito lá e possam conhecer um pouco mais a respeito desse nosso feijão. É uma iniciativa pequena e modesta, mas é uma iniciativa no sentido de buscar uma solução.
Ou seja, são dois caminhos aí importantes. O primeiro é incentivo ao consumo interno através da alternativa, né, de apresentação do feijão para a população brasileira, e o segundo, a exportação.
Sim, inclusive, nós fomos procurados, estamos iniciando conversações com a Prefeitura de Curitiba para buscar algumas ações que são possíveis junto à população carente, à população que depende de armazéns públicos e de alimentação subsidiada, para que eles também sejam, tenham também o conhecimento e sejam acionados aí a consumir mais feijão. Existem entendimentos com a Brasil em São Paulo, com a Brasil no Paraná, por exemplo, e com certeza de outros estados, é só questão de tempo, para se promover o feijão. Por exemplo, em São Paulo tem um projeto que é o Boteco Saudável. Então, nesse Boteco Saudável, qual é leitura que eles fazem. Um vegetariano pode tirar um ou dois clientes do bar, né? Porque o vegetariano não encontraria nada para ele consumir lá no bar. Mas dificilmente um consumidor do bar consegue levar o vegetariano. Então, o que, que eles estão unindo? O Boteco Saudável, preparando com alimentos vegetarianos, principalmente com os pulses, né? Chamar esse vegetariano para lá, ou vegano lá para esse bar, por exemplo. Então, são atitudes que não existiam, são programas e projetos que já estão agora em fase final, estão viabilizados, começam a ser levados aí para a população nos próximos meses. E sempre envolvendo diversificação e aumento de consumo.
Muito bem. Lembrando que todos esses assuntos são temas do próximo Fórum do Feijão, que foi adiado, né, Marcelo, do mês de junho para agora, e acontece na próxima semana, é isso, Marcelo?
Do dia 15 a 17.
Então, nós vamos ter lá daqui 15 dias ainda. Tá.
Isso, nós vamos ter um workshop com as mulheres, nós estamos pedindo que elas nos ajudem, que conheçam mais a fundo o que está acontecendo com o feijão, independente da profissão dela, né? Então, estamos reunindo lá economistas da área do marketing, pedagogas, psicólogas, nutricionistas, médicas, pesquisadoras, produtoras, para que nós possamos analisar algumas sugestões e ver como é que a gente pode implementar em cada micro-região, né? A gente passar a ter aí algumas atitudes que sejam positivas para o mercado de feijão. Por outro lado, vamos ter um workshop com os exportadores também, para ficarem a par das alternativas e oportunidades que tem no mercado externo. Na sexta-feira à tarde, voltado para a indústria, e aí na quarta à tarde, né, no dia, acabei falando ao contrário aí, mas quarta, a partir do meio-dia, uma programação voltada para os produtores, muita tecnologia, muita novidade, né, com os produtos biológicos também, na quinta-feira também, e aí buscando aproveitar, e a gente tem sido muito feliz nessa empreitada, porque os mais diversos elos dessa cadeia aproveitam o fórum para estabelecer relacionamentos, enfim. Então, por exemplo, o pessoal da área de sementes também vai ter uma oportunidade de conversar entre eles, assim como os exportadores, os empacotadores, né, e os produtores, enfim, é uma oportunidade bem interessante. Até os chefes estão envolvidos de novo lá.
Muito bem. E esse ano o fórum acontece em Curitiba, capital do Paraná, certo?
Perfeitamente.
Então tá bom, fica o convite aí para os produtores poderem participar e os interessados da cadeia também estarem lá participando desse momento. Meu caro Marcelo, muito obrigado pela sua participação nesse momento com a gente. Semana que vem a gente volta atualizando o mercado do feijão. Um abraço para você.
Não esqueça que amanhã...
Amanhã é sábado, né?
Dia de feijoada. Muito bem, um abraço para todo mundo. Um bom final de semana a todos que nos escutam.
Isso aí, Marcelo. Um abraço para você e não esquece da feijoada, não. Muito bem. Tá aí Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, trazendo aí as informações do mercado. O mercado que essa semana patinou, não reagiu, enfim. Mas a estratégia dos produtores de tentar evitar uma concentração ainda maior dessa oferta, fazendo aí a estocagem, segurando um pouquinho aí o seu produto para esperar melhores preços, tem evitado pelo menos que a pressão sobre os preços seja maior nesse momento em que a concentração da oferta está muito grande, com várias regiões produtoras aí trazendo feijão para o mercado. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.